E vamos ao assunto, é política, e hoje o nosso tema é a nossa série de entrevistas com os deputados estaduais. Passaram por aqui, no microfone da CBN, o Homero Marchese. Também nós tivemos hoje, inclusive, conversamos com ele, Arilson Chiorato. Conversamos com o doutor Batista, também deputado estadual, e nós conversamos com o Evandro Araújo. E também vou conversar amanhã, às 11h35, com Maria Vitória. Maria Vitória não é de Maringá, ela é deputada por Curitiba, mas tem uma série de trabalhos aqui em Maringá. E nós vamos conversar com ela também. Meu caro... Ah, e conversamos com o Mário Socal, presidente da Câmara dos Vereadores, ontem à tarde no CBN Maringá, segunda edição. Meu caro Tiago, o que você achou? Você considera que os deputados estaduais estão aí cumprindo bem seu papel? Alguma observação?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Depois desse turno aí legislativo da CBN, que também falou com os federais aí semana passada, é se verdade. Não me engano, né, alguns federais, a gente chega à conclusão que nós temos algumas pautas importantes aí para a Assembleia Legislativa tratar, né? Das entrevistas do Homero, do Batista, do Arilson e do Evandro Araújo, nós temos uma pauta bem comum, que é a questão do pedágio, né? Talvez essa questão ainda não superada do pedágio seja algo fundamental para ser decidido no ano que vem. Por se tratar de um ano de eleição, por se tratar de um ano importante para a questão do futuro do próprio estado do Paraná. Os quatro falaram que o pedágio foi algo relevante, e os quatro adotaram uma postura bem diferenciada, que a gente já havia comentado aqui outros dias, em relação ao trabalho do deputado na Assembleia Legislativa, né? Estão, de fato, assim, questionando, estão viram que o perfil do Legislativo mudou e precisaram também se atualizar, né? Até o Batista, que está lá há 4, 5 mandatos, se não me engano, já teve que também dar uma alterada aí no seu discurso, teve que se integrar em outras pautas, teve que aprender outras coisas também. Então, a cara desses deputados, né, o Arilson, de primeiro mandato, o Homero também, o Evandro Araújo, eleito agora de fato, era suplente de primeiro mandato, e o Batista, com 4 mandatos, é uma cara assim, de renascimento da própria Assembleia, né? Assembleia com alguns nomes novos, mas nomes bem ainda ligados à própria política paranaense, uma política marcada por várias famílias comandando o poder político do Estado. Então a gente enxerga um pouco desse perfil. Agora, falando de eleição, é interessante que todos os deputados até então entrevistados, eles falam a mesma desculpa, que não engana mais ninguém, que é aquela desculpa do tipo, olha, eu vou conversar com o partido político, vou ser aprovado na convenção, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sou candidato de ninguém, represento um grupo. De fato, ninguém é candidato de ninguém na política. Mas todos eles já sabem o que eles vão fazer esse ano. Todos são candidatos à reeleição como deputado estadual. Ninguém tem essa história de, olha, estou aí vendo se eu vou para a federal, até porque se eles fossem candidato a federal, eles já estavam com a bandeira definida, estavam com base eleitoral organizada, enfim. Não dá para enganar ninguém mais que esse papo, né? Não engana ninguém, verdade. Todos já sabem o que eles vão fazer esse ano, por qual partido eles vão concorrer ainda fica essa pendência, mas eles já sabem que são candidatos à reeleição para deputado estadual. O Batista, possivelmente vindo para mais um mandato, agora por um partido diferente, que é o União Brasil, ele veio pelo Democratas, né, esteve aí candidato de novo à prefeitura de Maringá, bateu o recorde com a pessoa que mais vezes disputou o cargo de prefeito de Maringá, ainda continua com a questão da saúde, com as palestras que ele realiza, esse é o perfil do Batista, não vai mudar. O Homero Marchese também, vindo aí com ainda sua bandeira de transparência, de renovação política, que é algo que já o marca na sua história, inclusive dos eleitos foi o mais votado em Maringá na eleição de 2018, não sabemos se esse fenômeno vai se repetir para esse ano. O Arilson Chiorato, que cresceu bastante em Maringá, tal qual o Evandro Araújo, ambos não têm uma base eleitoral tão sólida aqui. O Evandro da vizinha Marialva, mas o maringaense sempre fica com aquele olhar meio estranhado, né, do tipo, poxa, né, cara de Marialva vem pescar voto aqui. Se fosse de Curitiba, que é maior que Maringá, não teria problema, mas por que o de Marialva não pode vir aqui também? Né? E o Evandro tem um perfil de votação bem diferenciado, que é um perfil mais voltado para as grandes e médias cidades do Paraná. Né? Ele tem um trabalho muito forte na renovação carismática católica e está graduado para isso. Né? E a própria Maria Vitória e o delegado Jacovós, né, e o soldado Adriano José, não vamos esquecer desses três aí que ainda atuam aqui por Maringá, mais o ex-deputado do Carmo, esses quatro, eles têm desafios. Né? A Maria Vitória aí para o seu terceiro mandato, que é de uma família política já consagrada e que acabou migrando aos poucos a sua base eleitoral para Curitiba. Maria Vitória tem um histórico em Maringá, com a família, o tio prefeito da cidade, o avô prefeito, o pai prefeito, e agora ela fazendo essa migração aos poucos lá para a região metropolitana de Curitiba, ainda que a maioria dos seus votos venha aqui da noroeste do Paraná, porque é onde o Ricardo dobra bem, né? Talvez o Ricardo lançando aí a Coronel Odilene como candidata, e aí abrindo um pouco espaço mais para a Odilene, deixando o espaço de Curitiba mais com a Maria Vitória. Uhum. O delegado Jacovosi, o Adriano José e o do Carmo, os três, é claro, pautados bem no discurso de segurança, né? Os três têm essa força importante em relação à segurança. Vamos aguardar também a fala deles aí. Então, a pauta do Legislativo básica, para mim, no ano que vem, ainda vai continuar sendo o pedágio e um pouco de pausa aí a partir de junho para que os deputados se dediquem à sua reeleição. Isso é natural que aconteça também, não deve alterar nada nesse sentido. Quanto à fala do Mário Socal, né, até o Gilson brincou aí com o Mário, né, eles fizeram uma entrevista até divertida, né, difícil ver o Mário sorrindo, brincando, e ontem a gente teve uma entrevista mais divertida. O Mário salientou bem assim, as polêmicas que ele passou pela Câmara, né? Essa polêmica de reposição salarial dos servidores, que vai voltar agora em março desse ano, porque a data base é diferente. Ontem o prefeito de Sarandi, o Walter Volpato, anunciou 16% de reposição e reajuste para os servidores de Sarandi, 10% desse ano que passou e 6% do acumulado lá de trás. A Câmara de Curitiba está discutindo isso também em sessões extraordinárias, e a Câmara de Maringá, como a data base é um pouquinho para frente, deve discutir isso entre fevereiro e março desse ano. Mas já é um ano que aparece com esse problema para o presidente resolver, né? E o Gilson botou muito bem, é um dado histórico interessante. Duas questões históricas interessantes. Primeiro da Câmara e segundo para a gente finalizar com a questão da eleição de deputados. O primeiro dado histórico da Câmara interessante é que, de fato, o Mário Socal talvez seja o político em atividade mais longevo que passou por várias gerações e momentos da política municipal. Ele está desde a década de 80, 90, anos 2000, quer dizer, ele está completando 50 anos aí o ano que vem de política, de trajetória pública. Então é um período considerável da trajetória política dele, que ele viu muitos prefeitos acontecendo, inclusive ele foi vice-prefeito do Dr. Saeg entre 93 e 96, e sempre teve ali nos bastidores do poder e da frente do poder, comandando o legislativo em várias oportunidades, né? Então o Mário pode se considerar como um político que sobreviveu aos tempos, aos anos.
É verdade.
E um dado interessante em relação à eleição da Assembleia Legislativa, estava dando uma olhada no próprio material histórico da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, assim. E assim ela fez uma campanha em 98 pela valorização do voto regional, né? Assim tinha abriu um caráter político muito forte a partir de 98 e se relaciona com a política muito bem até hoje. Prova que vários ex-diretores e integrantes da Assim hoje estão na gestão municipal do prefeito Ulisses Maia. E aí a Assim teve toda essa articulação política e talvez a gente tenha que resgatar essa necessidade. É uma coisa que me preocupa bastante em relação às eleições desse ano para deputado, porque nós tivemos um esvaziamento de votos muito grande para deputados, digamos assim, de fora de Maringá na eleição de 2018. Já comentava do caso do Francisquini, que fez 8 mil votos aqui, e a gente teve um recorde histórico desde 98 com votos para parlamentares de fora de Maringá recebidos aqui no município. Isso prova que o tema geral das eleições de 2018 pegou no estado todo e a valorização do local ela ficou um pouco de lado. Então talvez a gente tenha que refletir um pouco mais disso, porque quanto maior a bancada, independentemente do viés político, partidário, ideológico, melhor para o município, né? Tá aí o Arilson, que fez várias críticas ao governo Ratinho Júnior na sua entrevista e mostrou que ser um deputado de oposição num governo que tem a maioria é importante também para ficar de olho nas coisas que estão acontecendo. E ser um deputado de situação num governo que tem a maioria também é importante para trazer verbas para o município. Uhum. Né? Então, talvez esse seja um tema relevante aí para que as entidades de Maringá trabalhem nesse ano de 2022 e que os deputados também valorizem nesse ano que a gente entra a partir dessa semana.
Agora, o que eu achei engraçado da conversa com os deputados, e até mesmo a conversa com o Mário Socal, é que alguns são muito claros nas defesas dos candidatos, tanto a governo do Estado quanto a presidência da República. Né? Você notou assim, Mário Socal ontem, por exemplo, não, vou com o líder do meu partido, aqui no Estado, Ricardo Barros, vou apoiar o presidente Bolsonaro. Aí nós temos ali o Sequeirato, claro, do PT, defesa do ex-presidente Lula. Aí você teve, por exemplo, o Homero Marchese, Que deixou muito claro, assim, que gostaria muito de uma terceira via, deve buscar uma terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro e tal, tal, tal. Aí ontem eu entrevistei o Dr. Batista, que eu achei engraçado, né? Ele valorizou muito, que eu acho que o homem público tem que se definir e tal, tal. Ele até colocou a definição em relação a Ratinho Júnior, que ele deve apoiar. Mas na hora que eu perguntei sobre o presidente Bolsonaro, se ele apoiaria Bolsonaro ou seria contra o presidente e tal, apoiando Lula... Ele vai ver, porque ele ainda não sabe. Quer dizer, o deputado estadual é uma figura importante aí, né? Para definir o apoio para a presidência da República, para o governo, né? Nem todo mundo tá tendo muito claro isso. Quer dizer, tem gente que tá preocupada para ver como é que as coisas vão ficar, para depois se definir. É uma questão de partido? Depende do partido que eu vou entrar, aquela coisa assim?
Ah, depende sim, Gilson. Apesar de todos os deputados estarem bem magrinhos, esses daí que a gente... que você está entrevistando, eles acabam dando um peso no palanque, né? Eles estão magros, mas dão aquele peso no palanque, daquela força de apoio, de simbolismo, de organizar cabos eleitorais, de distribuição de material, de preencher espaço em eventos.
Que tem seu peso, também, né? É deputado, mas tem seu peso, né?
Tem seu peso, sim. Né? Assim, é natural que as respostas, nenhuma dessas respostas surpreender a gente também, né? Porque é óbvio que o Socal vai apoiar, claro. Obviamente, sim, quem está no Progressistas, que hoje faz parte do governo. É da mesma forma que o Arilson também vai com o Requião, talvez da mesma forma isso. Que quando você entrevistar a Maria Vitória amanhã, ela vai falar que vai estar com o Bolsonaro. E obviamente que assim, o que fica um pouco assim de resquício é que o Batista ainda não sabe, porque o partido dele é um partido diferente, né? Um partido que foi fundado agora, um partido recém-criado, é a fusão do DEM com o PSL. Ninguém sabe para onde a União Brasil vai caminhar, né? Existe a ideia de ter uma candidatura à presidência da República, mas ainda não está consolidado. E veio para ser um partido de centro. A União Brasil não vai ser um partido de centro-direita, é um partido de centro. Acompanhando essa tendência. E o Homero, é claro, ele se frustra com algumas opiniões e posições do Jair Bolsonaro, o qual ele defendeu veementemente e já, inclusive, compartilhou vídeos do Homero na sua rede social em 2018, é bom lembrar disso. Então, o Homero, assim, ele está preocupado também para onde está caminhando o eleitorado, né? Ele não quer, digamos assim, que se expor com o eleitorado, que às vezes considera algumas pautas que o presidente não considera importantes como fundamentais, como por exemplo a defesa ampla da vacinação e da ciência, algo que o Homero sempre defendeu, né? O Homero sempre teve desse lado. Então ele não quer estar tanto a ponta assim da direita, né? Ele deu uma recuadinha aqui, ainda que se considere um político de direita, como ele mesmo se afirmou, e é muito importante que o Homero faça essa defesa, porque nesse caso o político não precisa e nem deve ficar em cima do muro, né? E o Homero fez uma defesa legal nesse sentido. Uhum. Ele também está aí preocupado para onde que o eleitorado dele aqui de Maringá vai caminhar, né? Então ele deu uma segurada ali, colocou um pezinho no freio.
Entendi.
Para ver como ele vai caminhar daqui para frente.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa. Amanhã tem sexta-feira, junto com o Reginaldo. E sei também que você e o Reginaldo aí vão tirar férias, né? Vou começar, o Reginaldo já deve estar viajando, inclusive conversando com a gente. E você deve também dar uma folga aí, um pouquinho, deve estar se afastando. Vai se afastar um pouco da coluna também, um pouquinho, né?
Ah, não, a gente se afasta nas férias, mas a coluna está aí. Já tem material pronto aí para os próximos dias.
Então tá bom,
meu cara. Várias pautas diferentes, pautas bem interessantes aí, o ouvinte vai poder acompanhar.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.